em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, no nosso encontro desta semana, gostaria de recordar dois momentos importantes vividos nos dias passados. Primeiro, a visita dos bispos do Centro-Oeste, a visita ad limina ao Santo Padre e também aos dicastérios do Vaticano. Nós recebemos a visita de Dom Francisco, bispo de Pameri, e também do administrador diocesano Padre Agamenilton de Uruaçu. Nós conversamos com eles, através da nossa live, através do momento em que nós participamos com todos vocês, de momento especial de contar o que está acontecendo no Vaticano. Gostaria então de recordar com vocês esses momentos e depois nós temos a presença também do nosso arcebispo de Brasília, cardeal Sérgio da Rocha, que nos fala dos 60 anos da Arquidiocese de Brasília. Alô, amigos de todo o Brasil e dos países de língua portuguesa, estamos diretamente do Estúdio 9, aqui do Palácio Pio, sede da Rádio Vaticano, Vatican News, para conversar com vocês mais uma vez. Nos estúdios, dou as boas-vindas hoje a Dom José Francisco Rodrigues Dorrego, bispo de Ipameri. Dom Francisco, que alegria tê-lo conosco. Bem-vindo.
Muito obrigado, Silvonei, e a todos os que nos ouvem. Uma alegria muito grande poder não somente estar aqui, mas também estar com vocês aí através desse veículo de comunicação.
Obrigado também à presença do nosso querido padre, mais um Francisco, Agamenilton Damascena, da Diocese de Uruaçu, administrador diocesano. É isso?
Saúdo você, Silvonei, é isso mesmo, administrador diocesano já há um ano. Saúdo também você que nos acompanha. É uma grande satisfação poder me comunicar com vocês.
Muito bem, é uma alegria recebê-los, porque eles estão realizando a visita ad limina apostolorum aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, um encontro com os dicastérios, mas também com o sucessor de Pedro, um evento que já ocorreu na última terça-feira. Dom Francisco, eu parto exatamente desse encontro com o Santo Padre. Que experiência foi essa?
Nesse dia tão especial, que foi dia 11, dia de aniversário de 91 anos do Vaticano, nós ganhamos um presente. Nós, bispos do Regional Centro-Oeste, tivemos a alegria de poder estar com o Santo Padre, o Papa, com muita simplicidade, com muita espontaneidade. Assim, percebe-se, sem nenhuma agenda pronta, aquela alegria de nos acolher e de nos deixar bastante à vontade, sobretudo dessa atitude de respeito, de acolhida a nós que somos bispos.
Estar com o Papa é um momento singular, sem dúvida.
Com certeza. Isso é a certeza dessa comunhão profunda da Igreja, né? É a sucessão de Pedro. E Pedro é escolhido por Jesus Cristo, e Cristo Jesus é Deus. Então isso dá uma tranquilidade, uma segurança para a gente. De verdade, é uma experiência assim emocionante, de profunda alegria. Falo como cristão, como todos os meus irmãos que nos ouvem nesse momento. A certeza de que estamos na profunda comunhão com o Senhor, porque ele quem chama Pedro, e pela sucessão apostólica temos hoje Francisco.
O senhor é um bispo recém, digamos assim, empossado na sua diocese, né? Quanto tempo?
Só tenho 6 meses, estamos chegando agora a 6 meses na nossa diocese de Ipameri. É uma alegria grande, fui ordenado tem 6 meses e agora caminhando para o 6º mês nessa mesma diocese, foi dia 24 agora. E é uma alegria enorme para a gente poder começar tão bem assim, né? Tá a certeza de que estamos vivendo essa comunhão no nosso Regional Centro-Oeste, Regional Centro-Oeste esse que expressa a unidade com o Santo Padre, o Papa Francisco.
Bom, Francisco, Padre Francisco Gaminito, Diocese de Iruaçu, o senhor é administrador diocesano. O que significa isso?
Então, o administrador diocesano é essa figura que aparece em uma diocese quando ela fica vacante, né? Então, é um serviço já previsto pelo Código de Direito Canônico, assumido por aquele que deve assumir literalmente a diocese. Podemos usar assim, uma definição muito, muito teológica e canônica, embora no Brasil isso soa um pouco mal, mas é um ordinário sem caráter. Seja, eu sou ordinário, ou seja, eu tenho as mesmas faculdades de um bispo, exceto o caráter episcopal. Então, conduz a diocese e a grande meta é prepará-la para receber o bispo. Então, esse é meu serviço, ajudar os irmãos ali, o povo de Deus, essa igreja particular, a permanecer unido com o Cristo, com a igreja, com o Papa, juntos, e nos preparar, né? Tocando a missão para a frente, que não para, né? A missão não pode parar.
A Diocese de Iruaçu, quantos sacerdotes nós temos já?
Bom, nós temos hoje 53 sacerdotes residentes na diocese e 9 sacerdotes em outras dioceses prestando serviço, inclusive na região amazônica.
Como é que foi o encontro com o Santo Padre?
Uma grande graça. Como o Dom Francisco dizia, essa consciência dessa sucessão histórica, de estar ali com o Papa Francisco, que nos liga a Jesus Cristo, enquanto sucessor de Pedro, comprovado pela história. Então isso é muito forte para nós. Eu digo que foi como estar em casa, entre irmãos, falando de coisas importantes para a nossa vida pessoal e também para a vida do povo que Deus nos confiou. Então eu posso, resumo desse modo, esse encontro tão significativo na nossa vida e também para as nossas igrejas particulares.
O Papa falou em espanhol com vocês?
Falou em espanhol e nós em português.
Uau!
É muito tranquilo.
O Papa disse alguma coisa que lhe chamou a atenção, algum conselho, alguma coisa? Puxa vida, isso aqui estava precisando.
Verdade é que todas as perguntas que foram feitas a ele, na verdade, foram elaboradas no momento, espontaneamente. Ninguém tinha uma pauta pronta, e muito menos ele. Mas foi deixando a gente bastante à vontade. Então, ele escutou e cada uma de todas as perguntas que lhe foram feitas, o Santo Padre, o Papa, ele dirigiu uma palavra e gera uma segurança, uma tranquilidade para todos nós. Claro que não é como um remédio que serve para tudo, mas assim, de maneira muito simples, ele vai dizendo da sua própria experiência, citando livros sobre a questão do discernimento, orientações, questões pastorais em cada uma das dioceses que apresentaram. Ele trazia uma palavra e iluminadora, sempre com a palavra de esperança, nunca incerteza, nunca insegurança, mas uma palavra sempre de profunda esperança para nós, enquanto somos aqueles que trazemos as perguntas que estão certamente no coração do nosso clero, do nosso povo, mas também levamos uma palavra do Santo Padre que traz essa tranquilidade a nós enquanto Igreja Católica.
Antecipo a pergunta que os seus diocesanos vão fazer para o senhor. Como é que está o Papa? Como é que o senhor viu o Papa?
Muito bem, tranquilo, alegre. Esse dia, então, o tempo foi nosso, né? Assim, tem uma particularidade que eu gostaria até de partilhar com os que nos ouvem e com o senhor aqui. Eu sou de origem da Diocese de Iruaçu. Estou aqui do lado do Padre Gaminito.
Francisco 1 e 2,
exato,
então.
Exato. Ficamos ali quase 27 anos. Verdade. E agora
27 anos.
Temos essa ligação na Diocese de Ipameri, né? Fazemos parte do mesmo regional.
Longe uma da outra, a diocese?
Fica uns
4 horas de viagem.
Por aí.
Um bom terreno, né?
Um bom tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sempre os nossos encontros, o nosso regional, e traz a gente uma profunda comunhão sempre, né? Aos que nos ouvem, a gente tem a dizer justamente isso, né? O Santo Padre, o Papa, é muito tranquilo, muito sensato, muito sereno, muito espontâneo e, ao mesmo tempo, muito acolhedor, né?
Bom, tem muitas pessoas escrevendo aqui para a gente, por exemplo, o Davi Pereira de Jesus, manda um abraço para Dom José e também para o Padre Gaminito.
Obrigado, Davi, do clero da Arquidiocese de Goiânia, também já trabalhou conosco.
Já foi nosso lá de Iruaçu, né? Que coisa boa, bom demais, hein,
muito
Padre
bom,
Davi.
Bom saber que estão olhando para a gente. Como é, chegando agora, voltando lá para Iruaçu, vamos perguntar para você, e daí, Padre Gaminito, o que aconteceu lá?
Bom, uma coisa que o nosso povo está esperando é e o nosso bispo. E o nosso bispo. Então, já posso dizer que está no coração de Deus. Não sabemos quem, quando e de onde virá, está no coração de Deus e por meio do Papa Francisco. Então, nós saberemos quem é esse. Então, essa é a primeira pergunta que vão me fazer. Padre, o nosso bispo, quando chega? Eu não sei. Deus é quem sabe. Mas aquilo que eu tenho ouvido nos dicastérios, por meio dos seus prefeitos, secretários, colaboradores, nos tem indicado coisas muito importantes para a nossa vida pastoral, a missão, coisas que devemos encaminhar, rever, reforçar. Nos foi esclarecido, então, tudo o que eu tenho ouvido vai ajudar muito no prosseguimento dos trabalhos, com mais segurança, expandindo novos horizontes, sempre para melhorar o nosso trabalho, o nosso serviço evangelizador para o nosso povo. Né? Então, são coisas que precisam ser encaminhadas e precisamos de tempo também, e esperar o próprio regional pensarmos juntos alguns encaminhamentos. Né? Até mesmo como conferência episcopal, aí já não depende da gente, são coisas que dependem do conjunto.
Esses dias os senhores estão também fazendo uma peregrinação aos dicastérios. Nós já tivemos a alegria de recebê-los no dicastério para a comunicação. Sim. Os senhores estão celebrando as missas também nas basílicas papais.
Exato. Né?
É uma experiência muito interessante essa.
Riquíssima. É um voltar às fontes para nós. Né? A gente hoje foi na igreja de São João de Latrão. Então a catedral de Roma, né? A gente sabia que lá é o lugar onde o Santo Padre já morou muito tempo, é o lugar onde teve a história falando do templo, né? Um templo que já foi destruído mais de uma vez e hoje se percebe a beleza daquilo tudo lá ali, externamente falando, mas é sobretudo uma chamada que o Senhor nos faz. Para nós também sermos esse templo, morada onde ele se faz presente. Né? Então, cada vez que a gente chega nesse ambiente religioso, é um mergulho nas palavras de Nosso Senhor que chama a nossa atenção para sermos, de fato, essa igreja viva, onde quer que nós estejamos.
O Roger Barbosa diz, grande bispo de Ipameri, que é o responsável pelo cursílio no Regional Centro-Oeste. Quem que é o bispo de Ipameri? Alguém recorda?
Sou eu, Dom Francisco. Alegria. Roger, um abraço grande.
Que alegria, muito bem. Eu sei que os senhores têm daqui a pouquinho um encontro também, vão à CAU, né?
Isso, exatamente. Comissão da América Latina.
A Comissão da América Latina, vão encontrar lá também o nosso querido Carriquiri. Caminito, um pensamento para a nossa realidade do Brasil, porque ontem nós tivemos a apresentação de uma exortação muito importante para a igreja no Brasil, né? Querida Amazônia, diz respeito, claro, à Amazônia, mas se somos igreja, diz respeito a todos nós.
Eu pego o título, Querida Amazônia. Então, se a chamamos de querida, é porque tem o seu valor, valor antes de tudo que vem de Deus, e, portanto, o convite a acolhermos a Amazônia, fazê-la querida. Eu quero. A Amazônia, ela é cara, ela é preciosa, e, portanto, cuidar dessa Amazônia em todos os sentidos, que passa, inclusive, pelo despertar missionário para os povos que ali vivem.
Pensamento também sobre essa exortação que ontem foi entregue a toda a igreja?
Na verdade, havia uma expectativa muito grande entre dois pontos, praticamente, né? Infelizmente, algumas pessoas ouviram é acompanhar o sínodo, e aí então polarizaram a coisa como se fosse falar sobre a questão de casamento, de homem casado que se torne ministro ordenado, padre, ou diaconisa. Então, o tema foi trabalhado num sentido muito mais amplo. Né? E, de fato, esse querido é da palavra do Santo Padre e de todos os padres sinodais, de fato, é uma preocupação com as pessoas que moram naqueles vários países que compõem a Amazônia, não somente o Brasil. Né? E ali tem pessoas e tem sua própria realidade, sua própria história, e ali é o lugar de se viver o Evangelho. E nós que somos ministros, também somos chamados a ter esse coração aberto para a missão onde o Senhor nos chama. Adzentes, não é só um termo bonito do Concílio Vaticano II, mas é de fato uma realidade de chamado a viver a fé e ajudar os irmãos na fé aonde quer que eles estejam.
Dom Francisco, obrigado pela sua presença. Sei que os senhores estão com tempo marcado. Agradecer a sua presença, o carinho de vir visitar a gente também. Uma alegria ainda de encontrá-lo nesses dias, até que voltem ao Brasil, segunda, terça-feira, da próxima semana, isso, né? Que bom tê-lo aqui com a gente.
Muitíssimo obrigado, Sr. Vonei. Muito obrigado a vocês que nos ouvem, nos acompanham. Eu rogo a Deus que conceda a graça, a bênção para todas as famílias, todos aqueles que nos veem e nos ouvem nesse momento.
Padre Gaminetto, obrigado também pela sua presença, pelo carinho também para com a gente.
Obrigado, Sivonei. Obrigado também você que nos acompanha, nos acompanhou. Deus abençoe você e sua família também.
Pois é, alegria de receber aqui Dom Francisco e Padre Francisco, né, nesse momento especial em que todas as semanas a gente conta um pouquinho para vocês. Dessa vez é sobre a visita ad limina. Começou agora com o Regional Centro-Oeste e vai se prolongar durante todo o ano até o final do mês de outubro. Que bom, vamos ter todo o nosso episcopado visitando a gente. E nós conversamos nos dias passados com o arcebispo de Brasília, o cardeal Sérgio da Rocha, sobre os 60 anos da Arquidiocese de Brasília. Vamos ouvir o que nos disse então, Dom Sérgio.
Uma visão do Brasil, o Papa é ciente de como está sendo vivido o Brasil, como o Brasil vive esse momento, seja na questão social, econômica, religiosa.
Nós conversamos com o Santo Padre sobre vários temas que são de âmbito mais abrangente, isto é, não diz respeito unicamente ao Brasil. Por exemplo, o tema das migrações. Esse foi um assunto que nós conversamos bastante com o Santo Padre. E nas situações de pobreza, de violência, enfim, são situações, são questões que foram objeto da nossa conversa e, naturalmente, que o Papa sempre nos recorda aquilo que a Igreja tem nos ensinado como caminho de justiça e paz. Mas, creio eu, que mais do que discutir ou tratar de problemas concretos que estejam ocorrendo aqui ou ali, houve um apelo muito forte para que nós sejamos uma igreja cada vez mais servidora daqueles que mais sofrem, dos mais pobres, dos que passam por situações maiores de violência. Então, muito mais do que discutir situações particulares, houve, sem dúvida, um estímulo muito grande para ser uma igreja que acolhe, que põe em prática a doutrina social, que nós já bem conhecemos, a riqueza imensa que é a doutrina social da Igreja, a palavra de Deus, com as suas implicações para a vida social. Então, nós precisamos cada vez mais ser sal da terra e luz do mundo. E contamos muito, necessitamos muito dos leigos e leigas para que isso ocorra. O Papa Francisco sempre estimula bastante esta participação na própria sociedade, contando com o laicato, e, naturalmente, formando o laicato para atuar nas diversas situações que estão presentes na sociedade.
A Arquidiocese de Brasília está completando 60 anos.
Então, nós temos essa graça, essa alegria de completar 60 anos, agora em janeiro, os 60 anos de criação da Arquidiocese, pelo Papa João XXIII, e no dia 21 de abril, a instalação, 60 anos de instalação da Arquidiocese de Brasília, que ocorreu no mesmo dia da inauguração de Brasília. Então, é muito interessante que a história de Brasília, isto é, do Distrito Federal, e a história da Arquidiocese estão entrelaçadas até mesmo por esse fato histórico. Nós temos muito a agradecer a Deus, e temos feito isto, pela fé que tem sido professada, celebrada e vivida ao longo desses 60 anos. Assim rezamos na oração do próprio ano jubilar. Mas nós primeiramente olhamos para o passado com esse sentimento de ação de graças, de gratidão muito sincera, mas olhamos para o presente, para o futuro, com esperança e responsabilidade, com esperança e compromisso. Isto é, nós temos tido no ano jubilar, nesses 60 anos da Arquidiocese de Brasília, a ocasião de valorizar mais a história da nossa igreja, de conhecer essa história relativamente recente da história de Brasília, né? E ao menos valorizar o passado, olhar com gratidão, aprender, mas não olhar apenas para trás. Nós temos a ocasião de olhar para frente, de olhar para o dia de hoje, de olhar para amanhã, para poder cumprir melhor nossa missão evangelizadora.
Muitos os desafios?
Muitos, sobretudo numa cidade marcada por uma pluralidade, por uma complexidade grande. Isso é mais do que uma cidade, o Distrito Federal, ele tem sua potencialidade, tem, na verdade, um dado que precisa ser cada vez mais valorizado e reconhecido. Ali nós temos gente de todo o Brasil. Brasília, ali você tem uma mistura de gente de todas as partes do país, cada um trazendo a sua contribuição, sua cultura, e graças a Deus tem havido uma convivência respeitosa ao longo dessa história e nos dias de hoje, o que é uma virtude importante para os dias de hoje, onde em determinados lugares, determinados países, há mais dificuldade de acolher quem é de fora. Brasília, graças a Deus, nós temos essa acolhida bastante respeitosa de gente de todo o Brasil e também do mundo. E digo do mundo porque ali também nós temos muita gente que está vivendo em Brasília, ou por causa das embaixadas ou de outras instituições. Enfim, isso é um valor, né, do Distrito Federal que é preciso reconhecer. Mas nós temos dificuldades grandes. Por exemplo, Brasília tem hoje, se não me engano, a maior favela do Brasil, né, que é o Sol Nascente. Recentemente, esse dado tinha surgido como sendo a maior, o que não é nem um privilégio, nem uma honraria. Ao contrário, é lamentável. Nós temos áreas com muita riqueza e áreas com muita pobreza e violência. Então é preciso, como igreja, não é, também dar a resposta evangelizando essas diferentes situações. Isso é um grande desafio para nós. Nós temos as periferias, assim chamadas, mas temos o grande centro urbano. Temos ali os três poderes, assim chamados, seja da República, seja do Distrito Federal. Então tudo isso é desafiador, isto é. E Brasília tem a graça de contar com várias instituições que representam a igreja, por exemplo, a CNBB, a própria Nunciatura Apostólica, a Arquidiocese Militar, a CRB, enfim, tantas entidades que representam a igreja no Brasil. E isso é um grande bem, nós podemos contar com essa riqueza imensa da presença da igreja em Brasília, mas, ao mesmo tempo, há o desafio de dar a devida atenção a tantas realidades diferentes, né? E, sobretudo, nós que temos ali a sede dos três poderes, né, da República, também isso é um desafio grande, como evangelizar, como atuar no mundo político, nos ambientes ali dos órgãos públicos, das embaixadas. Temos procurado dar passos, temos várias iniciativas em andamento. Pois, para concluir, não podemos nos esquecer de dois grandes eventos que ocorrem em Brasília anualmente e que também são motivo de alegria, de esperança, de ação de graça a Deus. A concentração, isto é, a celebração com a procissão por ocasião de Corpus Christi, por ocasião de Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios. Isto é, nós reunimos, graças a Deus, uma multidão imensa em Corpus Christi, também no dia da Padroeira do Brasil e de Brasília, Nossa Senhora Aparecida Padroeira também de Brasília, nós temos ali uma manifestação pública de fé, esta fé que deve iluminar a vida pública. Mas graças a Deus que anualmente, ou menos nessas duas ocasiões, temos esses dois grandes eventos. Mas a Igreja de Brasília é uma igreja viva, que está presente em todo o Distrito Federal, em muitas comunidades, muitas paróquias, com a colaboração de muitos sacerdotes, religiosos, leigos e leigas. Tudo isso é motivo da gente se alegrar e ir em frente contando com a graça de Deus.
Obrigado, D. Sérgio, pelas suas palavras e obrigado também pela visita que o senhor nos fizeram ontem ao nosso dicastério. Que alegria poder receber os bispos.
Aproveito esse momento para cumprimentá-lo e cumprimentar toda a Rádio Vaticana pela missão tão bonita, pelo trabalho tão precioso que desenvolve na igreja e pela acolhida que os bispos receberam, nós bispos do Regional Centro-Oeste. Então, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo trabalho que vocês realizam na igreja. Esperamos cada vez mais contar com a Rádio Vaticano, com a Secretaria de Comunicação do Vaticano, para que nós no Brasil possamos cumprir cada vez melhor nossa missão de evangelizar através da comunicação, valorizando os novos meios ou os antigos meios de comunicação.
E assim chegamos ao final do nosso encontro desta semana, agradecendo a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.